Doutor Adenilton Rampinelli aqui com a gente. Tudo bem, doutor? Muito bom dia.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá. Tudo ótimo.
Bem.
Tudo certo. Doutora Adenilton, olha, a gente vai falar hoje, como nós prometemos aqui aos nossos ouvintes, primeiro explicar a diferença entre alergia e intolerância. E aí depois eu gostaria, até porque o senhor mandou um material muito bacana pra gente, a Carol já tá até fazendo matéria sobre isso, dos alimentos considerados alérgicos e daqueles alimentos também que são considerados aqueles que provocam intolerância, né, doutor? Vamos começar primeiro explicando a diferença entre uma coisa e outra.
Vamos lá, Letícia e ouvintes. E vamos ver se hoje as companhias telefônicas não atrapalham a gente, né?
Não, mas tá, agora tá tudo
vamos
bem.
Lá. É, vamos lá. Nós vamos começar falando, então, o que é alergia e qual é a sua diferença para intolerâncias. Esses dois conceitos de alergia e intolerância têm muito a ver com alimentos. Alimentos que causam alergia, então, alimentos que vão desencadear uma reação imunológica que pode levar a um quadro de alergia desde mais simples, aqueles quadros de prurido, coceira, inchaço no olho, inchaço na língua e podendo levar até um choque anafilático. E as intolerâncias alimentares também são alimentos que causam algum sintoma, mas não tem nada a ver com reações imunológicas. As intolerâncias têm muito a ver com a dificuldade da digestão desse alimento ou quando o paciente tem alguma doença inflamatória intestinal e, consequentemente, não consegue fazer a digestão completa desse alimento e apresenta sintomas como distensão abdominal, diarreia, dor abdominal. Então, são conceitos fisiológicos diferentes e sintomas também diferentes. A intolerância, você vai ter um desconforto abdominal que vai desde uma simples dor, uma cólica, até um quadro de diarreia importante e, em alguns casos, algumas intolerâncias, se você não identificar isso precocemente, por exemplo, numa criança, você pode desenvolver um déficit nutricional e, consequentemente, até cognitivo, porque se essa criança, né, você não conseguir identificar essa doença, como a doença celíaca, por exemplo, você pode fazer com que essa criança não tenha absorção de nutrientes importantíssimos para o seu desenvolvimento neuropsicomotor. Então, esse tipo de doença a gente leva como intolerância. Alergia não, alergia vai desenvolver um quadro imunológico que vai desde uma coceirinha simples, um prurido, até um choque anafilático. Essas são as grandes diferenças entre alergia e intolerância alimentar.
Eu, por exemplo, acho que eu tenho intolerância a amendoim. Eu queria perguntar para o senhor, e eu adoro amendoim, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: no caso de alergia, a gente sabe que tem aí antialérgicos, e no caso de intolerância, é necessário tomar remédio, é preciso tomar remédio, tem remédio? Ou o jeito é a pessoa não ingerir o alimento?
Vamos lá, Cacá. Quando a gente, na fase adulta, e isso é mais comum no adulto, como você mesmo disse, as intolerâncias são mais comuns nos adultos. O mais importante é a gente conseguir identificar quais alimentos que causam esses desconfortos. Por exemplo, graças a Deus você não tem intolerância à histamina, que a histamina contém muito em vinho e queijos. Imagino eu, se você tivesse intolerância a isso, você não seria tão feliz quanto é, né, Cacá? Mas tem gente que tem intolerância a isso. Então, ele tem que fazer o quê? A restrição desse tipo de alimento. Não pode comer, não existe um tratamento específico para isso. Mas, por exemplo, existe paciente que tem intolerância à lactose. Então, existe a lactase, existe essa enzima que a gente consegue ingerir ela de forma exógena. Ou seja, você comprar na farmácia, literalmente, e tomar ela para ajudar na digestão do leite. Então, você consegue controlar isso e não necessariamente você precisa evitar o consumo. E no caso da lactose, né, existe já os derivados de leite, os próprios leites sem lactose. Então, você consegue fazer uma dieta restritiva e evitar esses tipos de sintomas. Agora, existe outra intolerância, por exemplo, como pacientes que têm doença celíaca, que é uma doença inflamatória, que diminui as vilosidades do intestino, eles têm dificuldade de digerir proteínas que são o glúten. Então, esses realmente vão ter que buscar uma dieta restritiva, porque senão vão realmente apresentar quadros desabsortivos, que são diarreia, cólica, e podem gerar déficit nutricional. Então, isso é muito importante. Mas vai depender de qual intolerância, Cacá, que você tem. Como você disse que é do amendoim não é muito comum. Acredito que sejam sintomas mais leves. Aí a gente tem que fazer uma investigação mais profunda, porque amendoim, na idade adulta, é mais comum alergia. É apresentar o quê? Prurido, coceira, aquelas placas avermelhadas, e podendo levar até um quadro anafilático. Mas se você tem intolerância, a gente tem que investigar um pouquinho melhor, procurando um alergista, às vezes fazendo o teste do prick test para saber se é alergia ou se é apenas uma intolerância à ingesta desse amendoim.
A gente tem pergunta aqui. Essa é, a alergia e a intolerância têm tratamento? Elas passam, doutor, com o tempo ou não?
Vamos lá. As alergias, elas são mais comuns na primeira infância. Então, crianças que realmente desenvolvem esses quadros alérgicos, e na grande maioria das vezes, quando se trata de alergias alimentares, estou deixando isso bem claro, quando é de alergias alimentares que as crianças têm, que são principalmente alergias a leite, soja, ovo, essas são mais comuns. Alergias mesmo, aquele quadro de possível anafilaxia, elas passam com o passar do tempo, né, na adolescência, isso daí tende a regredir. E você consegue fazer o controle disso, muitas vezes usando um antialérgico, corticoide, ou fazendo o que a gente chama de dessensibilização. Mas isso falando de alergias alimentares, tá? Outros tipos de alergias, como a gente falou no episódio passado, semana passada, que pode ser medicamentosa, a iodo, algumas outras coisas assim, geralmente essas alergias ficam perpétuas aí durante a vida. Mas as alimentares, na grande maioria, depois que você passa da primeira infância, você tem esse controle. Já as intolerâncias alimentares, que são aquela dificuldade na absorção dos alimentos, ou um desconforto abdominal, diarreia, você vai ter que identificar qual tipo de alimento, né, fazer uma dieta mais restritiva, ou substituir algo, ou buscar alimentos que não contenham exatamente aquilo que você é intolerante. Por exemplo, leite, você tomar sem lactose. Por exemplo, se você é intolerante a glúten, comer um pão, se alimentar de um pão que não tem glúten. Então, fazer essa investigação. Lembrando que a principal diferença é que intolerância são sintomas leves, levando a quadros de dor abdominal e alergias. E diarreia, desculpa. E alergias alimentares, essas sim podem causar o que a gente chama de choque anafilático. Essa é a grande diferença e que muitas vezes o leigo realmente acaba confundindo.
Bom, vamos falar alguns exemplos de alimentos que podem provocar alergia e outros que podem provocar intolerância. Isso porque nossa ideia é fazer mesmo uma listagem, né? Como o senhor até mandou em material aqui pra gente. Vamos lá, os alimentos que podem provocar alergia.
Vamos lá, Letícia, os mais comuns, tá? Na primeira infância é o próprio leite. E aí lembrar que o leite depois, na idade adulta, pode causar intolerância. Então, na primeira infância ele causa alergia, tá? Então é muito comum, e depois com o passar do tempo ele causa intolerância, são diferentes. Mantendo ainda na alergia, o que que é muito comum? A derivados de soja, tá? Ovo, a proteína do ovo também, tanto é que quem tem alergia a ovo é muito importante notificar sempre quando for tomar uma vacina, perguntar qual tipo de vacina, falar que tem alergia a ovo, porque algumas vacinas usam alguns derivados e o conteúdo do ovo justamente para fazer, para conseguir fabricar essa vacina. E aí você pode ter um choque anafilático grave a isso. Então, atenção, pacientes que têm alergia ao ovo, sempre ao vacinar, tem que passar essa informação para avaliar se ele pode ou não tomar aquele tipo de vacina. Além disso, a gente tem os derivados da soja, que são muito comuns, e as castanhas também, então, castanha do Pará, castanha do Caju, tudo isso. E aí lembrar que as castanhas também, elas produzem óleos. Então, a gente tem que ficar atento a isso. E lembrar, gente, quem tem alergia, por exemplo, à castanha, ele pode também desenvolver uma alergia quando ele usa o óleo daquela castanha, às vezes um óleo corporal, alguma coisa nesse sentido. Então, bastante atenção a isso. Já os alimentos que causam intolerância, cacá e ouvintes, vamos lá, os principais. Leite, que também causa alergia, como eu falei anteriormente, mas ele causa intolerância e é mais comum na idade adulta e idoso, que ele para de produzir a lactase, que é a enzima que digere a lactose. Queijos e vinhos, então são os pacientes que têm intolerância à histamina, tá? Isso daí é bastante comum. E os pacientes intolerantes a glúten, que é a famosa doença celíaca, que são doenças que têm um componente hereditário, então podem passar de geração em geração, mas é uma doença que tem um componente inflamatório. Tem tratamento, né, mas é importante que o paciente busque uma ingesta, uma dieta, na verdade, com pobre em glúten, para evitar esses sintomas. E vou fazer mais uma ressalva aqui, Cacá e Letícia, que é uma doença que chama fenilcetonúria, tá? Que não tem nada a ver nem com intolerância e nem com alergia, mas é uma doença que as pessoas não podem usar a fenilalanina, que é um tipo de aminoácido, porque ele não tem a possibilidade de digerir isso daí. Então é bastante importante que crianças, principalmente, quando começam a desenvolver quadros de diarreia, elas não conseguem chegar no peso adequado, tem muita dor abdominal, distensão abdominal, é importante que os pais procurem uma investigação melhor, apesar dessa investigação a gente já conseguir fazer ao nascimento com o teste do pezinho. Mas algumas podem passar em branco aí e apresentar sintomas gastrointestinais parecidos com intolerância e, na verdade, pode ser fenilcetonúria.
Doutor, tem pergunta aqui de ouvinte. Olha que curioso, a segunda pessoa que fala sobre isso, a Lucia, ela falou que ela descobriu uma alergia na prática de atividade física, principalmente na corrida. Ela foi parar até mesmo no pronto-socorro, apresentando urticária e coceira. Como é que é isso?
Isso pode acontecer mesmo, Letícia. Toda vez que a gente faz atividade física, há liberação de várias substâncias no nosso corpo. Então, por exemplo, pacientes asmáticos podem desenvolver asma pela atividade física, pelo esforço. Então, está muito ligado à liberação de histamina, como eu falei. Então, por exemplo, quem tem esse tipo de alergia a vinho, queijo, pode ter essa reação cruzada e também ter esse quadro alérgico, essa anafilaxia ao exercício. Realmente tem que buscar um tratamento com um imunologista, alergista e buscar isso. Cacá, ouvintes, é importante que qualquer pessoa que por acaso teve algum dia um evento alérgico e não conseguiu linkar, né, fazer o link com o que efetivamente causou, procurar o imunologista, o alergista, que existe um teste que a gente chama de PIC test, que é um teste cutâneo, que a gente faz várias bolinhas, vai aplicando, lógico, num ambiente controlado, dentro de um consultório médico, até mesmo no hospital, que você vai expondo a pele daquele paciente, vários locais, com vários tipos de substâncias já conhecidas que podem causar alergia. Dessa forma, o médico imunologista alergista consegue fazer uma investigação mais completa e entender quais são os fatores desencadeantes da alergia daquele paciente. Então, você ouvinte que já apresentou algum dia qualquer tipo de prurido, coceira, aquelas pápulas, aquelas manchas, edema no olho, coceira na garganta, em algum momento, e você não conseguiu identificar qual foi o motivo, se foi a ingesta de um alimento, a aspiração de algum detergente, né, algum produto de limpeza, atividade física, vinho, você não conseguiu identificar exatamente, procure seu imunologista, alergista, para fazer esse teste e conseguir identificar melhor e tratar de forma adequada esses quadros alérgicos.
O Amaral está perguntando, ao longo da vida é possível adquirir algum tipo de alergia, como, por exemplo, a camarão?
Sim, eu falei, né, no episódio passado, que eu nunca tive alergia a marisco, né, e depois de casado, inclusive, eu desenvolvi um quadro alérgico que quase que eu fui parar no hospital por causa de siri. Então, realmente, eu nunca tive, sempre comi e acabei desenvolvendo. E a partir daí, nunca mais fiz ingesta de crustáceos, né, e nada. Ainda insisto em comer camarão, mas nunca tive. Mas a Keila fica muito brava comigo, mas a gente não deve fazer isso. Se você teve algum tipo de alergia, né, a marisco, essas coisas, é melhor evitar qualquer um deles ou fazer logo um acompanhamento com o seu alergista.
Essa é uma dúvida que eu sigo o senhor nas redes sociais. O senhor come camarão?
Como?
O que o senhor faz?
É porque, na verdade, Letícia, Cacá, depende muito, por isso que é perigoso os quadros alérgicos, que a gente não sabe quando e qual a quantidade dessa reação imunológica vai ter. Alguns estudos mostram que tem a ver com a quantidade de exposição que você apresenta, né? Se você vai comer muito camarão ou pouco camarão, isso daí pode desenvolver ou não a reação alérgica, mas na verdade é uma loteria, a gente não sabe se a gente vai ter. Como eu tive, ficou muito claro que foi siri, eu nunca mais comi siri, mas a gente sabe que existe reação cruzada aos crustáceos, porque na verdade está muito linkado ao iodo, né? Mas é uma irresponsabilidade eu estar ainda comendo camarão. Mas é algo importante para os nossos ouvintes a gente buscar essa informação e evitar realmente quem teve algum tipo de reação alérgica a crustáceos, na verdade, evitar qualquer um deles.
Denilton, a Letícia também tem assim, um certo problema com camarão, mas ela tem um controle mental. Ela olha para o camarão e fala assim, você é uma banana, você é uma banana.
Uma maçã.
E ela falou que
vou usar essa tática, Cacá.
Tem mais pergunta para o senhor aqui, doutor. Olha só, o Luiz Seabra pergunta, olha, o padrinho dele sempre dizia que tinha alergia ao sol, ele ficava empolado. Isso realmente existe?
É muito raro, Letícia. Eu, sinceramente, eu nunca ouvi, posso buscar informação a isso, principalmente com os colegas imunologistas, mas ao sol eu nunca vi. Uma coisa que tem é o frio. A exposição ao frio, realmente, você tem uma reação cutânea, você pode fazer isso daí, mas ao sol, não. Possivelmente tem mais a ver com suor, com exercício, alguma coisa desse tipo. Mas apenas a exposição solar, você pode ter o que a gente chama de fotofobia. Mas eu vou buscar e trago no próximo episódio sobre essa questão, se há realmente uma reação alérgica à exposição do sol. Mas é de não conhecimento meu nesse momento.
Tem mais pergunta aqui de ouvinte, do Franco.
Eu posso adquirir, depois de velho, intolerância, por exemplo, eu adoro queijo. Intolerância a queijo, depois dos 49? Oxi!
Ai, ai. Isso daí é muito comum, Letícia e caro ouvinte. Isso daí, quando a gente vai ficando mais velho, a gente realmente tem intolerância a leite e aos derivados. Então, quem aqui, né, tomava muito leite na adolescência, na infância, depois de velho toma, fica com aquele abdômen distendido, aquela sensação ruim, com flatos, né? E isso vale para os queijos também. Então, realmente existe isso daí, porque com o passar do tempo a gente diminui a produção de lactase, que é a enzima que digere a lactose. A dica que eu dou para esse ouvinte é buscar queijos que não tenham lactose, que já existe no mercado, você vai conseguir... não vai desenvolver essa intolerância, não vai desenvolver esses sintomas aí de distensão abdominal, diarreia e até mesmo dor abdominal. Mas é
mais
muito comum.
Mais participação
isso.
Aqui do Franklin agora. Agora ele vai falar para todo mundo. Fala, Franklin.
Bom dia a todos. A minha esposa, no passado, ela teve alergia a camarão. Ela comia camarão, mariscos, a boca dela ficava inchada, ficava parecendo aquelas índias botocudas lá. Eu até ria bastante dela e tudo, mas era uma coisa muito séria. E ela ficou, fez o tratamento e tudo. Hoje ela come de tudo, hoje ela não tem mais nada disso. Um dia isso pode voltar de novo, essa alergia que ela teve, que foi muito séria essa alergia dela.
Vamos lá, Letícia, Cacá e Franklin, né? Sim, pode voltar. A gente não orienta, apesar de você fazer, né, exposições seriadas, por exemplo, quem tem alergia a camarão está muito vinculado, né, à alergia a iodo. Então, por exemplo, quando vai fazer um exame de tomografia com contraste, que precisa fazer o exame contrastado com iodo, a gente faz um processo de dessensibilização com uso de corticoide em dose alta para poder expor aquele paciente ao iodo. Na verdade, ela pode nunca mais ter desenvolvido reação alérgica, mas é uma loteria. Realmente é um risco que ela corre, porque ela fez já, principalmente ele descreveu muito bem, que ela fez um quadro de edema labial e que isso pode ser um tempo muito curto para fazer um quadro de anafilaxia. Então, na nossa visão, a gente não orientaria ela continuar com a ingesta de camarão. Ficar bastante atento, porque realmente é uma loteria, a gente não sabe quanto que vai fazer um quadro de alergia e que grau que vai ser, se vai ser apenas um prurido, uma coceirinha ou se vai ser um choque anafilático.
O Rafael, doutor, está perguntando o seguinte para o senhor: a alergia, ela pode surgir de uma hora para outra, assim também como ela pode desaparecer de uma hora para outra? E dá como exemplo o filho dele, que tem alergia à picada de mosquito, ela pode desaparecer?
Sim, na infância é muito comum, porque o sistema imunológico das crianças ainda está muito imaturo. Então, ele não consegue ainda dosar certamente qual é o grau de reação que tem que fazer para atacar aquele agressor, que é o antígeno, que a gente chama. Então, isso é bastante comum na infância. Essas alergias com picada de mosquito, inclusive eu estou passando isso com a Antonella também, ela está com a perninha todinha, fica. Então, isso tende a passar, realmente é bastante comum na infância e depois nunca mais tem. Mas não quer dizer que a pessoa não possa aparecer novamente. Pode aparecer, mas é muito comum esse tipo de alergia, né? Para crianças que são sibilantes, aqueles bebês que têm bronquiolite, que depois têm asma, tem essas alergias aí a picada de mosquito, são crianças que a gente chama atópicas e que têm realmente a chance maior de fazer isso. Com o passar do tempo, na adolescência e na vida adulta, realmente isso daí passa. Agora, as alergias que são linkadas a alimento, essas aí têm a chance de voltar algum dia. A gente não consegue, foi o que eu falei aqui anteriormente, uma loteria. Agora, essas outras, como picada de mosquito, realmente a tendência faz na primeira infância e depois passa e é muito raro que isso volte.
Olha, a gente ia ficar aqui por um bom tempo. Só para a gente finalizar, mais uma vez, eu sempre gosto de frisar isso com o doutor Adenilton. Seja intolerância, seja alergia, sempre quando a gente se depara com algo que geralmente na nossa cabeça vem, é alergia. A gente corre para uma farmácia porque as gôndolas estão cheias, né, daqueles antialérgicos, doutor. Aí eu gostaria de uma dica do senhor. Qual é a orientação? Seja ela uma alergia de pele, uma alergia até mesmo, não é uma alergia, é uma intolerância, o momento de tomar um antialérgico desse, que está à venda, liberado, né, nas gôndolas, ou é o momento de procurar um pronto-socorro?
Olha, Letícia, o que eu sempre indico, principalmente em casos de alergia, é procurar um atendimento médico. Por que que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas acham que alguns remédios são inofensivos, né? Então, por exemplo, tem muita gente que fala, ah, não, vou tomar um corticoide, porque corticoide ajuda no controle da alergia. E eu já tive paciente que era alérgico a corticoide. Então, na verdade, a gente não consegue dosar isso daí. Então, como é um processo potencialmente grave, né, que vai desde uma coceirinha, um prurido, até um choque anafilático, sendo a primeira vez, né, a primeira coisa que eu oriento é procurar um atendimento médico. E sem sombra de dúvida, se tiver edema nos olhos, né, e tiver edema labial, e começar com uma coceirinha na garganta, corre para o pronto-socorro, porque são fatores que podem estar desencadeando realmente um choque anafilático. Então, minha orientação é, apresentou qualquer quadro alérgico, procura um atendimento médico antes de fazer qualquer tipo de automedicação.
Maravilha, então, doutora Denilton, mais uma vez obrigada pela aula que o senhor deu pra gente aqui. A Carol, que está apresentando com a gente agora também, daqui a pouco vai consultar o senhor, que deve ser tosse alérgica a isso, né? Minha nossa, tá isso difícil.
Vou mandar um zap pro doutor.
Vou mandar um zap aí pro senhor, doutor, vai chegar já já. Obrigada, doutor. Bom final de semana.
Grande abraço a todos.